O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade. Apresentação, Simoneide Araújo.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Voltamos com mais um programa, o FAO e Sociedade. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece e tudo o que é produzido na Universidade Federal de Alagoas. Hoje vamos bater um papo bem interessante sobre os serviços do setor de tradução e interpretação em Libras, que é ligada à nossa Faculdade de Letras, a FALE. E também vamos falar da parceria deste setor, o CETILSP, com a assessoria de comunicação da UFAL, que, claro, vai proporcionar cada vez mais uma universidade mais acessível, mais inclusiva. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Para conversar com a gente, quem está aqui no estúdio da Rádio FAO é a tradutora e intérprete de Libras, Jaqueline Santos, é servidora da nossa universidade e ela é coordenadora do CETILSP, que é o Setor de Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. Este setor, ele atua desde 2014 na promoção da acessibilidade linguística dentro da UFAO. Trabalha para garantir que estudantes, professores e servidores surdos tenham acesso à comunicação e às atividades acadêmicas e institucionais em Libras, sua primeira língua. Atualmente, o trabalho do CETILSP envolve tanto demandas relacionadas ao ensino quanto a atividades institucionais e eventos, acompanhando a comunidade surda em diferentes espaços dentro da UFAO. Jaqueline Santos, Jaque, né? Já que a gente tem uma relação já de muito tempo, muita parceria. Seja muito bem-vinda ao nosso programa UFAO e Sociedade. É um prazer para a gente recebê-la aqui na Rádio UFAO.
Simoneide, prazer é todo meu estar aqui compartilhando um pouquinho do que é o CETILSP, como ele trabalha e trazendo essa informação para a comunidade acadêmica que está nos ouvindo agora.
Que maravilha! Olha, Jaque, como eu disse, a UFAO é um ambiente que ela acolhe todas as pessoas, né? E para esse acolhimento ser inteiro, ser completo, a gente precisa ofertar as melhores formas de todas as pessoas terem acesso ao conhecimento, né? E um setor muito importante aqui dentro da universidade e que não foi criado há muito tempo, né? A gente tem praticamente 12 anos de implantação do CETILSP. E aí, para começar, vamos falar um pouco sobre o trabalho do CETILSP e qual é o papel desse setor dentro da universidade, que é um setor extremamente importante e estratégico.
O papel do CETILSP hoje é garantir a comunicação das pessoas surdas nos diversos espaços e também na formação acadêmica e superior, também na área da pós-graduação, mestrado, doutorado. Uhum. Nós participamos de todos os eventos quando são solicitados. Nosso setor, ele sempre dispõe de uma dupla de tradutores, que o nosso trabalho é em dupla. Muitas vezes as pessoas não entendem por que trabalha em dupla, porque assim, é um trabalho que exige um raciocínio mental e físico também, então tem que ter um revezamento. Então nós sempre enviamos uma dupla de tradutores para estar acompanhando os alunos que fazem cursos de administração, de contabilidade, também cursos de letras libras, que é a nossa prioridade, que a gente tem vários surdos que estão cursando o curso de letras libras, e esse setor que veio para acolher essas pessoas desde 2014, quando, como você tão bem falou, que as pessoas surdas começaram a acessar a universidade, e para que eles tivessem o acesso garantido, foi necessária a criação do setor.
Muito importante. Agora, me diga assim, eu sei que todo mundo acha que o setor ele vai trabalhar apenas na... Não apenas, que também é importante, mas ele não só faz essa tradução simultânea dos eventos, mas o leque de trabalho, né? Vocês acompanham alunos, acompanham servidores surdos e dentro da sala de aula para traduzir e interpretar o que o professor está falando para o aluno surdo. Isso. E o que o professor surdo também tem a passar para os seus alunos ouvintes, né? Então, assim, Como é que funciona esse acompanhamento? Assim, vocês têm noção de quantas pessoas são atendidas diariamente em sala de aula? Como é que vocês conseguem se revezar para fazer esse trabalho?
Hoje a gente tem um quantitativo de 17 tradutores e está chegando mais 9. Como é que ocorre? Um aluno, quando ele ingressa na Universidade Federal de Alagoas, ele sendo pessoa surda, então o curso, através da sua coordenação, ela solicita o serviço. Uhum. E é enviado uma dupla de tradutores que vai acompanhar esse aluno sobre todo o período que ele está cursando esse curso, seja ele de qual especificidade for. E essa dupla de tradutores acompanha esse aluno, tanto nas aulas, quanto nos eventos, nas orientações de TCC, orientações com os professores, os eventos que ele participa, todo o espaço que ele circula na universidade, o setor ele encaminha tradutores para estar acompanhando, porque é necessário que haja, que esses espaços, eles seja acessível à comunicação. Então, para que ele tenha acesso a toda a comunicação, tanto entender quanto se expressar, é trabalhado dessa forma. Agora aqui, para que esses espaços eles sejam acessíveis, é necessário que o setor, a coordenação do curso, faça a solicitação. Então, chegando um aluno para um atendimento nos diversos espaços, é necessário fazer a solicitação prévia para que haja o agendamento e a gente inclua esse aluno surdo nas nossas demandas fixa. A demanda fixa é que a gente vai acompanhar ele do início ao fim de cada etapa ou de cada evento que seja solicitado. Então, a pessoa precisa expressar, ou seja, nos notificar do período que vai precisar de permanência desses tradutores, tudo informando o horário, dia, período, e a gente encaminha.
Tá, então vocês extrapolam, na verdade, vocês estão vinculados à Faculdade de Letras, especificamente ao curso de Letras Libras, mas vocês atendem a todos os cursos de graduação e pós da universidade, não é isso?
Isso, nós atuamos hoje em administração, no PPGLL, na pós-graduação, mestrado, doutorado, temos alunos surdos que participam das suas formações e a gente faz atendimento direto e prioritariamente para essas pessoas surdas.
Agora, Jaque, vocês fazem algum trabalho de preparação de material didático para os alunos surdos? Por exemplo, vocês gravam aulas além da tradução simultânea que acontece em sala de aula, nos eventos e que acompanha o aluno surdo, a aluna surda ou o professor que realmente precisa dessa interação. Vocês fazem material didático para as pessoas surdas também?
Nós trabalhamos, Simoneide, de acordo com a solicitação de cada setor, de cada aluno surdo ou de cada pessoa que solicita o serviço. Então, a pessoa ela precisa especificar a necessidade dela. Então, se nesse momento ela necessita de um atendimento presencial em locos com os tradutores, nós encaminhamos. Se caso um professor tem um aluno surdo que, além da permanência em locos dos tradutores, ele precise adequar algum material, fazer tradução de material, do informe, de um aviso, de um texto, qualquer material específico, nós estamos à disposição, nós fazemos todo tipo de tradução.
O CETILSP, ele já tem uma parceria com a assessoria de comunicação já de muito tempo. Por quê? Os vídeos que a gente disponibiliza no YouTube, né? A gente tem o projeto que já tem um tempinho, mas que quando tem período de férias acadêmicas, aí a gente dá um tempinho, tem um intervalo, mas vocês vêm acompanhando, fazendo a tradução desses vídeos, mesmo que a gente use legenda, mas a gente precisa e sempre coloca, na medida do possível, porque eu sei que vocês têm uma demanda muito grande, mas a gente sempre decide conjuntamente de que o melhor, e quanto mais acessível, melhor, né? Que aí a gente tem essa parceria com o CETILSP para fazer a tradução dos nossos vídeos para a linguagem de sinais, né? Mas, recentemente, a gente ganhou, né, um upgrade nesse serviço com a criação do núcleo de tradução audiovisual. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que esse núcleo funciona, né? O que é que motivou vocês do CETILSP a criar esse núcleo e o que é que isso vai vai mudar tanto para a comunidade surda na UFAO, quanto para a comunidade em geral, porque, tipo, esses vídeos, eles não ficam restritos à comunidade acadêmica, né, Jaqueline? Eles, logicamente, ficam disponibilizados no YouTube, e o YouTube é aberto para todas as pessoas. Então, conta pra gente como é, qual é a ideia, por que que vocês criaram esse núcleo, já que já existe o CETILSP. Então, por que esse núcleo? Qual é o diferencial dele?
Esse núcleo, o Núcleo de Produção de Conteúdo Audiovisual em Libras, surgiu de uma necessidade para que possa aprimorar o conhecimento tanto dos alunos surdos quanto dos professores, para que eles tenham acesso à informação.
Certo.
Nós percebemos que mesmo os vídeos que têm legenda em língua portuguesa, ele não alcança todos os surdos, né? Porque eles têm nível de compreensão do português, que o português para o surdo é como segunda língua. E colocando na primeira língua dele, ele vai ter um conforto comunicativo e vai absorver melhor a informação. Então, a gente vendo essa necessidade, foi criado esse núcleo, que já era um desejo desde quando surgiu o CETILSP, só que no momento a gente não tinha um quantitativo de servidores para atender essa demanda, porque audiovisual é bem algo mais específico e requer uma demanda maior de servidores. E agora, como nós estamos com um quadro mais confortável, que está chegando mais 9 servidores contratados para compor a equipe, esse núcleo foi criado pensando em garantir tanto material didático, para que esse aluno surdo ele possa mergulhar no conhecimento através da sua primeira língua, que é a língua brasileira de sinais, possa ter acesso aos diversos textos, gêneros textuais na sua língua. Isso é qualidade para ele, isso vai dar um maior conforto, isso vai dinamizar também a dinâmica do professor. Percebemos que na universidade ela é rica em informação e conhecimento, né? Sempre a gente chega informações das ações que está ocorrendo, e muitas vezes é passado despercebido pela pessoa surda. Então, com o núcleo audiovisual, o surdo ele vai ter acesso em qualquer momento, ligou ali o celular ou no YouTube, então ele vai ter acesso a esses tipos de conteúdo, porque agora a gente não vai focar só num evento específico, mas tudo que vier. Então, daí foi que surgiu essa parceria com a Ascom. Ela é responsável por fazer a divulgação de todas as informações, de tudo que ocorre aqui na universidade, nada mais de começar aqui com vocês, que a gente já tinha uma parceria,
um trabalho
focado nessa divulgação, só que a gente ainda estava um pouco que limitado devido às várias demandas e devido realmente o trabalho ser reduzido pelo quantitativo de servidor. Mas agora a gente vê que há um novo horizonte para trazer para a universidade qualidade comunicativa, porque é tão bom você receber aquela informação na sua primeira língua, a segunda é o português dele, e alguns, tanto alunos surdos, ele vem com déficit ainda de compreensão da língua portuguesa, porque é um trabalho assim, que ele participou da educação básica, porque a educação de surdo hoje, ela ainda tem algumas dificuldades para que ele venha aprender com qualidade a sua língua, ou seja, a língua portuguesa como segunda língua. Então, isso vai ser um diferencial. Eu vejo hoje o antes e o depois, porque assim eles vão estar a par de tudo e, de fato, eles vão estar incluídos na nossa universidade, que é isso o nosso desejo, é o que o setor anseia.
É verdade. E olhe que, se você, ouvinte, ainda não conhece, pode dar uma visitada lá no canal do YouTube da UFAO. Então, todos os nossos vídeos que a gente disponibiliza, eles estão com tradução em Libras, tem a legenda. E estamos com um novo desafio, né? A gente já falou com a Secretaria dos Órgãos Colegiados, né? Para que as sessões do Conselho Universitário, seja ordinária ou extraordinária, elas também têm uma tradução em Libras, né? Essa é uma vontade do núcleo, né, Jaque?
Isso, e a gente já teve esse contato, tá? Já tá agendada. A próxima que tiver agora já vai ser acessível em Libras, para que os discentes surdos, os alunos surdos também possam estar interagindo nas discussões aqui da universidade. E além disso, com esse núcleo também a gente está criando um acervo de sinais. Muitas palavras utilizadas aqui na universidade ainda não têm sinais mais em Libras, porque ainda é muito novo, muitos cursos, é novo, o surdo ainda não está circulando nesses espaços, e através desse núcleo também, com a nossa equipe, nós temos um canal no YouTube que nós estamos apresentando sinais termos em Libras. Então, você pode acessar o YouTube CETILSP, que quando você entra lá, quem está aprendendo Libras, quem está vendo Libras e quer ver sinais específicos da universidade em língua de sinais, língua brasileira de sinais, pode acessar o nosso YouTube e lá a gente também faz um glossário. Tem sinais específicos de várias disciplinas que nós, os tradutores, estão circulando. Então, isso vai servir tanto para o aluno surdo, quanto para o professor, quanto para os alunos ouvintes do curso de Letras Libras, quanto os alunos de outros cursos, pedagogias e fono, que também participa das disciplinas de Libras, vão ter esse material como material de apoio. Isso tudo através do núcleo.
Isso é maravilhoso, porque eles, os alunos surdos, eles vão realmente se sentir incluídos na dinâmica da universidade, né? Esse é um... Agora, já que vocês já acompanham esses alunos, né? E a cada semestre, né? Entra um aluno, ou um professor é concursado, ou professor substituto ou efetivo, um servidor técnico. O que é que vocês recebem de retorno dessa comunidade surda aqui na UFAL, Jaqueline? Qual é a impressão que eles passam, né? Porque, tipo, um professor ouvinte, ele precisa do tradutor e do intérprete de Libras para passar o seu conteúdo para os alunos, né? E aí precisa ter essa interação, né? Tipo, você tem que entender o que o professor está querendo dizer e fazer a sua interpretação a partir do que ele falou para que chegue de uma forma mais clara para os alunos e para os alunos não ouvintes, principalmente. Como é que é essa interação, o retorno que eles dão para vocês? Como é que é isso?
É um trabalho assim, é um retorno duplo que a gente tem, porque trabalhamos tradutor com o professor e tradutor com o aluno surdo. Quando nós trabalhamos com o professor, é uma parceria. Nós trabalhamos uma parceria porque nós ficamos todo um semestre acompanhando aquele professor naquela disciplina. E os nossos professores, especificamente os professores do bloco de Letras Libras, eles são muito parceiros. Eles já entendem a questão da cultura surda, dos recursos audiovisuais, que precisa fazer uma adaptação nas suas aulas. Então, ele dialoga muito conosco, pede sugestões, opiniões. E a gente ali está interagindo em conjunto para levar melhor aula para aquele aluno. Então, sempre tem essa parceria de respeito e parceria de estar ali no dia a dia. Isso é muito bom. A gente trabalha numa sintonia com os professores. Já com o aluno, a gente se sente bem, porque quando a gente está ali passando aquele conteúdo para o aluno e ver que ele está entendendo, quando o professor abre um momento de discussão em sala e aquele aluno pita, dá a sua argumentação, faz as suas considerações e você vê que está ali ligado com o conteúdo, você se sente muito bem, porque além de você estar fazendo a sua função como servidor, você vê uma pessoa ali crescendo, desenvolvendo, e você participar desse processo de construção de conhecimento não tem preço. Então, cada aula que nós, tradutores, participamos, a gente é contemplado por ver essa magia do conhecimento acontecendo, e ficamos muito felizes.
Agora, Jaqueline, é uma missão bem difícil, porque uma coisa é você interpretar e traduzir, por exemplo, uma disciplina teórica, né? A disciplina dos cursos de letras, porque isso já está dentro, né, da formação de vocês. Agora, como é que vocês fazem para traduzir, interpretar, por exemplo, os cursos da área de exatas, disciplinas de exatas, tipo matemática, física, química? Como é que vocês conseguem, assim, é mais difícil para vocês ou é mais um trabalho e tá tudo certo?
Simoneide, que excelente pergunta. Assim, muitas pessoas pensam que o tradutor intérprete, ele é detentor de todos os conhecimentos de todas as áreas, e não é. Cada um tem uma formação específica. Aquela formação ajuda em determinadas áreas. E realmente a gente vai para a área de exatas, são dois tradutores que se revezam a cada 20 minutos. e é bem mais complexo, exigem mais de nós. Nós temos dificuldade, por isso que é importantíssimo. Eu até eu falo aqui diretamente com os professores, os docentes que estão acompanhando hoje a Rádio FAO, para que vocês, quando tiverem um momento que estejam trabalhando com o tradutor, é importantíssimo ele ter acesso ao material com antecedência, porque ele tendo acesso ao material com antecedência, ele vai se preparar, ele vai se estudar, ele vai entender o conteúdo previamente. Então, ele entendendo isso previamente, ele vai conseguir passar a sua tradução com excelência. Quando ele não tem acesso, ele vai trabalhando com limitação. E isso prejudica um pouco o aluno, a gente fica frustrado, nós, tradutores e intérpretes, ficamos muito frustrados quando vamos para determinados eventos. Infelizmente, eu sei que tem uma dinâmica de correria, de organização, às vezes é muito em cima. Entendemos isso, mas também eu gostaria muito que os organizadores entendessem que nós precisamos ter acesso antes, porque a gente não tem esse conhecimento em todas as áreas. As nossas áreas são limitadas, assim. E quando a gente previamente detém aquele conhecimento, é melhor, porque dá para tirar dúvida com o professor de algum tema, de algum conteúdo, o professor nos explica, e aí a gente já vai e propõe aquele aluno o nosso melhor, porque assim, quando a gente não consegue entender a tradução, ela não fica clara. A gente precisa entender o que vai reproduzir em Libras.
É um trabalho, na verdade, a quatro mãos, se forem com dois, com um intérprete, e a seis mãos, porque tem o docente e tem os dois tradutores que se revezam. E a gente sempre tem que pensar no aluno não ouvinte. O aluno que é surdo, ele já tem uma barreira maior, que é o não conhecimento da língua portuguesa, porque eles se comunicam por outra língua, que é uma língua brasileira, mas é uma outra língua, para eles a primeira, para nós não é a primeira. Então, assim, é um desafio diário, né, Jaqueline?
Sim, é um desafio diário, é um desafio diário. É tanto que quando o servidor, ele ingressa, muitas vezes ele passa por um período de adaptação, porque são termos específicos, são áreas específicas, mas aí com o tempo ele vai. A gente tem uma dinâmica também em que semanalmente o tradutor, ele tem um dia de preparo. Esse dia é designado para que ele se prepare, ou seja, estudando os conteúdos, o conteúdo de eventos, de cursos, de formação que ele vai participar. Então, a gente prioriza isso, ele ter esse conhecimento para que ele possa também entregar com qualidade uma comunicação efetiva.
Isso é importantíssimo. Que vocês continuem fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha. E você falou há pouco na questão desse dicionário. Com a inserção, né, desses novos símbolos, isso vai facilitar o trabalho de vocês, mas vai facilitar o trabalho do docente e do aluno e da aluna, né? Isso. Assim, porque se você já tem, vamos dizer, códigos, né? Que toda vez que falar sobre isso, você já sabe o sinal, já agiliza o movimento e a sua tradução, né?
Isso, assim, o objetivo também desse glossário, da gente montar esse glossário, é para que o aluno surdo, quando venha fazer parte do curso, é igual um aluno ouvinte, ou seja, que não tem perda auditiva. Logo quando ele ingressa na universidade, tem termos e palavras que ele não conhece, né? Ele fica meio que perdido assim, vai se adequando, conhecendo, estudando. Quando esse aluno surdo chegar na universidade, nesse determinado curso, ele vai fazer uma pesquisa e vai compreender na sua língua aquela palavra relacionada àquele sinal. A gente chama palavra e cada palavra ela corresponde a um sinal. E aí vai ser melhor também para o processo de aprendizagem dele.
O ideal é que futuramente todos nós tenhamos o domínio da língua brasileira de sinais, né? Que isso não vai tirar o trabalho de vocês, porque é um trabalho permanente e é um trabalho especializado. Mas isso vai facilitar o convívio dos não ouvintes com os ouvintes e vice-versa, né? Isso é um sonho, quem sabe, né? A gente está tem muito chão pela frente.
Está também em nossos projetos, tá, Simone? De a gente focar em capacitar os servidores na aquisição da língua brasileira de sinais, até para que eles tenham contato, a princípio, contato básico, num atendimento, de dar uma saudação, de dar uma informação. A gente tem esse projeto também porque recentemente foi aprovado um tradutor intérprete surdo, né, que ele tá para entrar. Então ele vai ser uma dessas pessoas que pode sim estar à frente desse projeto. A gente tá lá escrito.
Ai, que maravilha!
Para que em breve os servidores possam estar sinalizando em todos os espaços.
Ótimo, agora eu tenho uma outra questão. Você com um professor, uma professora não ouvinte, uma professora ou um professor surdo, né? Vocês, além de entenderem, porque aí ele vai se comunicar com você, tradutor pela língua de sinais, e vocês vão ter que transmitir para os alunos ouvintes, além de fazer, porque aí o não ouvinte, o surdo, ele já vai entender os sinais que o professor está usando para se comunicar. Mas aí vocês também são a voz do professor que não fala, porque é surdo. Né?
Isso mesmo, Simoneide. E eu quero até passar algumas curiosidades Sim. sobre como ocorre esse processo.
Sim.
Quando o professor surdo ele está em sala, é ele ali que é a referência na sala de aula. Então, ele fala em Libras diretamente para os alunos. E nós, tradutores e intérpretes de Libras, ali somos o canal de comunicação. Então, ele vai olhar no olho de cada aluno, ele vai estar ali sinalizando, vai ter esse contato visual com o aluno. E nós, tradutores, vamos tá emprestando só a voz.
Uhum.
E aí você vai ouvir ecoar na sala a voz do tradutor, mas a Sim. referência uhum. é o professor, porque muitas vezes as pessoas associam que ele precisa estar diretamente olhando para o... Não precisa estar diretamente olhando para o tradutor, porque uhum. ali ele só vai ser o canal de comunicação. Então ele interage com os alunos, ele se comunica com os alunos normalmente e a gente só faz a tradução. É como se fosse um estrangeiro ministrando uma palestra em que uhum. ele viesse, falasse na sua língua e o tradutor emitisse as informações. É um momento muito interessante, é um momento em que a gente vê de perto como é essa cultura visual, porque os professores surdos, eles são bastante expressivos, ele tem momento que ele usa o tradutor intérprete, principalmente nas primeiras aulas, para passar aviso, informações, dizer como é que vai ser a dinâmica do curso, a ementa, mas depois ele não precisa mais do tradutor, porque ele vai ensinar Libras. E para ensinar Libras, não precisa assim da tradução, ele quer provocar mesmo o aluno ao conhecimento, então ele usa estratégia e metodologia específica, visuais, que o aluno entende, aí não precisa.
Mas então você está dizendo que, por exemplo, o professor surdo, ele é daquela área específica, mas quando ele não é do curso de letras Libras, quando ele... Por exemplo, se for de uma outra área, eu não sei se tem aqui, eu não sei se no campus Arapiraca parece que tem um professor surdo e ele não é de letras Libras. Então, aí realmente ele vai precisar que vocês emprestem a voz para que os alunos... ouvintes, nesse caso, possam entender o que ele está falando em Libras, né?
Sim, sim. Todos os professores surdos, ele sempre precisa dos tradutores na comunicação.
Uhum.
E a maioria dele aqui, tanto aqui no campus AC Simões, quanto em Arapiraca, eles são especificamente da disciplina de Libras.
Ah, então agora, eles são do curso de Libras. O que está lá também
isso.
é do curso de Libras.
Só
Libras,
que eles circulam no curso de pedagogia, educação física, medicina.
Sim.
E lá ele dá a disciplina de Libras, muda o público, mas a disciplina é a mesma, então e a dinâmica é a mesma, ele precisa do tradutor em alguns momentos, outros não, mas aí a gente fica à disposição, mas eles ministram palestras, eles participam de atendimento no DAP, no HU, de reuniões, assumem cargo de coordenações, de chefia, então todos os espaços comuns que uma pessoa ouvinte, ou seja, que não tem perda auditiva, circula, ele circula e dialoga, só que com a presença do tradutor e intérprete
então
de Libras.
Então vocês acompanham, mesmo que ele já consiga fazer essa comunicação com seus alunos, vocês também estão juntos para acompanhar, né?
Sim, porque a comunicação comunicação com os alunos são comunicações básicas, que, né, que está no processo de aquisição da língua de forma básica. E nesses outros espaços, precisa uma comunicação aprofundada e técnica. Então, tem que ter a presença de um tradutor e intérprete de Libras.
Muito bem, Jaqueline. Olha, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas aí eu queria deixar o recadinho. Vamos fazer aquela prestação de serviço. Por exemplo, eu sou a coordenadora de um curso e aí eu preciso, porque aí eu tenho um aluno surdo ou uma aluna surda em sala de aula e preciso do serviço do CETILSP. Então, qual é o canal? Como é que eles têm? É formulário eletrônico? É por e-mail? Como é que ele vai fazer essa solicitação?
Certo. Então, quem está nos ouvindo hoje faz parte de algum setor aqui do campus AC Simões, que vai produzir algum conteúdo audiovisual ou evento que tenha participação de pessoas surdas, solicite a participação de tradutores e intérpretes. Primeiro ponto é solicitar com antecedência, Simone.
Já ia perguntar isso, qual é o prazo?
pelo menos 5 dias antes, mas se vier com 20 dias, melhor ainda. Quanto mais tempo você solicitar com antecedência, mais uma garantia você vai ter, porque às vezes ocorrem vários eventos no mesmo dia. Então, quem chegou primeiro garante a participação dos servidores, tradutores e intérpretes. Então, eu tendo já um tempo hábil para fazer essa solicitação, eu preciso entrar no site da FALE e lá tem um íconezinho para solicitação de serviço de tradução. Ou então botar no Google formulário para solicitar tradutor e intérprete. E o Google direciona e você preenche.
Colocando o FAO, né?
Isso,
aí já vai,
tem que colocar o FAO.
Para a página da FALE.
Perfeito. E aí tem lá as informações que você precisa colocar: o nome do evento, a data, se vai ter pessoas surdas. É importante para quem faz evento já fazer o mapeamento inicial, colocar: você é pessoa surda, precisa de algum atendimento especializado, porque essa pessoa que fizer a inscrição, ela vai ali informar e quem está na organização já sabe que ali vai ter uma pessoa surda, para não ser pega de surpresa no dia do evento ter uma pessoa surda lá e não ter esse atendimento. Então já faz esse mapeamento, já aciona a gente, que vai ser assim um prazer encaminhar os nossos tradutores e intérpretes para garantir a comunicação em Libras ou a tradução de todo o evento. Tá. Então, pode ser feito para eventos, pode ser, essa solicitação, ela pode ser para material didático, material edital, qualquer material de divulgação que seja da universidade, que você queira que tenha acesso às pessoas surdas, então pode solicitar o setor.
Então, tanto para acompanhamento em sala de aula, de docente, de aluno, de servidor técnico ou de evento, a solicitação é a mesma, o formulário é o mesmo, está disponível no site da Faculdade de Letras da UFAL.
Isso.
Não é isso?
Isso.
Maravilha. Já que eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É um prazer estar aqui com você e um prazer fortalecer a nossa parceria, né?
O prazer é todo nosso, Simone. A gente fica muito feliz de estarmos agora mais juntas ainda, né?
Verdade.
Nesse momento que, com essa parceria, promovendo a comunicação em Libras para as pessoas surdas e acesso à informação.
Isso mesmo.
Que é algo assim que nos deixa muito feliz fazer parte desse processo.
Uma UFAL cada vez mais inclusiva, mais acessível, dando oportunidade a todas as pessoas, né? Quero agradecer também aos nossos ouvintes. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, nos sigam. @UFAOOficial. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e temos também o nosso canal no YouTube, onde os vídeos traduzidos em Libras estão disponíveis, né? Nós produzimos documentários, vídeos institucionais e temos um projeto que é nosso xodó, que é um projeto semanal que se chama Giro FAO, que é um giro pelas notícias produzidas aqui na assessoria de comunicação sobre a universidade. Então, nossos ouvintes, a você, nosso maior agradecimento, porque sem vocês a gente não tinha como estar aqui, não é verdade? A gente fala para vocês, traz sempre o melhor das informações do que acontece aqui na universidade. Muito obrigada. E eu quero agradecer também a nossa equipe técnica, como operador de áudio, sempre ali atento, nosso Helder Melo. A direção técnica é de Edilberto Sandes, o nosso brother. A apresentação comigo, Simoneide Araújo. E a produção com a nossa querida Cecília Calado. Então é isso, a gente fica por aqui e até o próximo programa.